Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
Eu sou o Caco Santos.
E no podcast de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai reproduzir uma live que eu e o Caco fizemos há algum tempo com o Adriano Gambarini. Ele é fotógrafo da National Geographic e ele vai contar um pouco de história. Isso mesmo, ele vai contar qual o valor de uma história. Em vez da gente focar hoje em finanças, a gente vai falar sobre qual o valor de uma história, como é uma vida simples, como pode ser uma vida simples, como é uma vida que vale a pena ser vivida. E tudo isso através das histórias que o Adriano contou pra gente na live. E é interessante que na live ele mostrou várias fotos, o que obviamente a gente não vai conseguir fazer aqui no podcast, mas escutando o áudio da live, ele me trouxe justamente uma experiência bem diferente sobre as histórias. Então a gente achou que valia bastante a pena trazer aqui essas histórias para vocês aqui no podcast. E se vocês quiserem ver as fotos e ver também a live, é só procurar no canal do YouTube da GFI. Lá vai ter essa live do Adriano Gambarini. Curte aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas histórias que ele vai contar.
Hoje um webinar que vai ser bastante diferente. Vamos falar de algumas coisas aqui que normalmente a gente não fala. A gente normalmente traz aqui muito conteúdo técnico, vem falar de fluxo de caixa, de patrimônio, projeções, investimentos, seguros, né, previdência, comportamentos, etc. E hoje trouxemos aqui o Adriano Gambarini e vamos falar de umas coisas bastante diferentes. Bom, deixa eu falar um pouquinho, Adriano Gambarini, quem que é você aqui? Além de ser amigo meu de Porto Seguro, né, a gente estudamos junto lá mais pouco mais de 20 anos atrás, né, Adriano?
Um pouquinho mais, né? O mundo é preto e branco, né?
Quando a gente... Mas contando para você aqui, quem que é o Adriano nessa história? Ele é formado em geologia, fotógrafo desde 92, então praticamente desde que a gente saiu da escola, autor, editor, escreveu, tem 17 livros fotográficos já publicados por aí, inclusive Cavernas do Brasil, A Origem do Homem e Seus Deuses, Camboja, Velho Chico Rio, vários outros, já viajou o mundo inteiro como fotógrafo, sendo pago, aliás, é um dos fotógrafos da National Geographic no mundo, então não é para qualquer um, né? Ele vai contar muitas histórias aqui pra gente de como é que isso tudo aconteceu.
Bom, Caco, obrigado, cara. Obrigado. Boa noite, pessoal, quem estiver ouvindo. Obrigado pelo convite, cara. A gente ficou ensaiando isso tanto tempo, né? E Leandro também, obrigado por estar aqui. Cara, uns dias atrás eu conversei, Leandro me deu uma aula, cara. Eu adoro essas coisas fora do meu universo. Uma aula de economia, foi muito bom. Foi muito bom. Bom, a nossa ideia aqui é um papo super tranquilo, muito mais do que falar sobre fotografia em si, é falar sobre a vida em si. A gente, o mundo, né, tá vivendo um momento muito peculiar, muito fora de uma realidade grande, assim, no sentido de a gente ter que rever alguns conceitos mesmo. Eu acho que muita gente está revendo alguns conceitos, reavaliando os caminhos que escolheram até 4 meses atrás, e como que caminho que ele vai escolher, que bifurcação que ele vai seguir a partir de agora. Eu acho que isso é essencial nesse momento que a gente está vivendo, em benefício da nossa vida individual e da nossa vida coletiva e da vida do mundo. Eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto em geral. E aí uma das coisas que é interessante, assim, né, como você falou, Caco, eu sou geólogo de formação. Sim, eu lembro que na época de faculdade, quando eu saí do Porto Seguro, eu fiquei na dúvida entre qual carreira seguir. E uma coisa que sempre me fascinou foi a geologia, esse mundo que a gente vive. Eu fui criado de uma maneira muito simples, no sentido de viajar de uma forma muito simples. Isso é coisa de educação, né? Meu pai me pegava, a família inteira, a gente ficava acampado 1 mês, 2 meses na Bahia, acampado. E aí eu lembro que eu viajava com ele de carro, a gente ia de carro até Salvador, São Paulo, Salvador, 2 dias de carro, a família inteira, e eu ficava olhando as montanhas, os vales, assim, tudo isso, assim, saindo de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, até entrar na Bahia, e eu ficava fascinado, eu ficava assim, meu, como é que isso se formou? De moleque eu fazia isso, como é que eu olhava uma montanha e falava, por que que essa montanha tá aqui, sabe? E isso eu fui atrás dessas perguntas, dessas respostas na geologia, eu fui entender, eu acho que a gente tem que entender um pouco o mundo que a gente vive para dar valor ao que, a esse mundo que é a nossa casa, no final das contas. Né? A gente não cuida da nossa casa que a gente mora, pinta a parede, não sei o quê, decora, bota quadrinho atrás, não é isso? Pô, vamos cuidar desse mundo, né? Porque é a nossa casa. Né?
Aliás, eu gosto de uma frase que eu vi na internet uma dessas vezes, assim, né? É, quando a gente estava falando de lixo, de reciclagem, etc., falou: quando se trata do planeta, não existe jogar fora.
Não existe. E a coisa mais surreal que as pessoas não se deram conta é que a gente vive numa esfera. Então tudo que acontece nessa esfera reflete nessa esfera. Até que provem o contrário, a gente ainda vive num planeta redondo, numa esfera. Hoje, estar confinado aqui é reflexo de alguma coisa que aconteceu, não do outro lado do mundo há 4 meses atrás. Eu não acredito nisso. É coisas que a gente há décadas vem fazendo nesse mundo. Há décadas. O ser humano há décadas vem interferindo no mundo ao seu bel prazer. E é isso que a gente tem que pensar a respeito. Então eu queria fazer um negócio, vamos começar. Eu separei, cara, com umas fotos de alguns lugares que eu fui para a gente conversar e para a gente refletir um pouco. Eu queria que vocês olhassem essa primeira foto. Aqui, são fotos que dá até para brincar onde está o Wally. Tá vendo? Duas pessoas ali. Aí aqui você acha linda a cachoeira, mas de repente você vê um helicópterozinho ali e um iceberg flutuando no mar da Antártida. O que isso para mim significa? Eu queria conversar com vocês e que para a gente refletisse um pouco sobre isso. A nossa real dimensão em relação a esse planeta. Olha o tamanho do planeta e olha o nosso tamanho, sabe? Há quanto tempo esse planeta gira, há quanto tempo a vida, desde os primórdios, existe evolutivamente aqui nesse mundo, e quem somos nós, enquanto espécie, nessa cadeia evolutiva, e o que a gente fez até hoje nesse mundo, e como que a gente pode tentar recuperar essa convivência com esse mundo. Um pouco da minha história, como eu falei, eu sempre fui um viajante, desde moleque. Isso daí foi uma influência, uma educação que eu agradeço sempre aos meus pais por isso, por ter me mostrado que é possível sim conhecer o mundo de uma forma simples. E o que eu digo de ser uma forma simples não se refere a bens materiais, se refere a como nós nos relacionamos com as coisas que a gente vive, né? Com os momentos que a gente vive. Eu percebi nessa foto, eu nem era fotógrafo, essa foto ela deve ser mais ou menos...
Você nem era profissional, fotógrafo não, você não já era, né? Já era. Dá para ver, né?
Eu tirava foto, e aí é até legal brincar um pouco depois dessa semântica, tirar ser fotógrafo ou tirar fotografia, eu gosto muito de brincar com essa... Com esses trocadilhos. Mas essa foto eu fiz em, sei lá, 91, 92. Eu não estava vivendo profissionalmente. O que eu chamo de ser profissional na fotografia? Quando eu me defino, eu sou fotógrafo, é porque eu pago as minhas contas com a fotografia. Ou seja, eu larguei a geologia, eu larguei uma outra profissão que eu tinha escolhido para me tornar fotógrafo e trabalhar com isso. E aí, essa foto eu quis colocar primeiro porque é uma das Antigonas que eu fiz, mas foi muito legal, porque eu estava fazendo uma caminhada pelo litoral da Bahia. Isso daqui chama Praia do Espelho, que eu acho que hoje em dia todo mundo conhece, é um lugar super famoso na Bahia, e eu fui nesse lugar, eu acampei na Praia do Espelho, né, para você ter uma ideia. Esses são meus pais, e aí eu estava fazendo essa caminhada sozinho, e eu lembro que eu parei e olhei para trás, e eu vi minhas pegadas, e de repente o mar veio e lavou, e sumiu as minhas pegadas, e aí eu percebi como nós, assim, sabe, aquela meio insustentável leveza do ser, sabe aquele filme que é muito legal, no sentido de que nós temos o nosso papel, mas nós não somos essenciais ao mundo. Podemos ser essenciais às pessoas com quem a gente convive, à nossa família, os nossos amigos, o nosso entorno, mas... Para a estrutura da Terra em si, o indivíduo não é essencial. E quando eu me dei conta disso, eu percebi como que eu posso me relacionar com os momentos que eu vivo, as coisas... Acho que existem duas formas da gente interpretar isso que eu falei agora, de que nós não somos essenciais. Ou você fica deprimido, né? Fica, ó vida, ó céus, ó azar, não sei o quê. Ou você se eleva no sentido de realmente perceber que não vale a pena ficar com nhenhenhê, sabe? Picuinha, sabe? Se apegar às coisas pequenas. Pequenas no sentido não de tamanho, mas as coisas que... Pô, a gente né, tem valores e aquisições materiais, por isso que está todo mundo se olhando aqui e se ouvindo através de uma tecnologia. Então a gente tem acesso à tecnologia, a gente enxerga, a gente é saudável de um modo geral, né, e ao mesmo tempo a gente reclama tanto de tão pouca coisa. E eu acho que quando isso daí que eu tinha, sei lá, 20 anos, quando eu fiz essa foto, sabe, foi como uma revelação para mim. Falei assim, eu vou começar a seguir minha vida de uma forma diferente. Não que isso tenha sido o marco, mas eu acho que é a construção de um dominó, assim, sabe, de um quebra-cabeça que vai, quando você começa, você tem o quebra-cabeça, 500 mil peças, você sabe o que vai ser o desenho final na caixa do quebra-cabeça, mas você não vê. Quando você começa, é tão legal quando você está construindo um quebra-cabeça, você começa a identificar algumas cenas em que você só via na caixa do quebra-cabeças, é muito legal, é um impulsionamento, assim, sabe? Te impulsiona a querer mais, é o negócio que te leva pra frente, né? Te faz crescer. As pessoas ficam, sabe? Ah, pô, você leva uma vida assim? Eu levo. Não, e eu acho que a simplicidade é o que eu falei, não tem a ver com bens materiais, ter ou não ter, mas como a gente administra isso e como a gente administra as nossas frustrações e as nossas expectativas em relação a isso. Porque senão você sempre vai viver correndo atrás de uma coisa que não existe. É, eu quis parar naquela foto para a gente falar de luz. E não no, podemos falar de luz no sentido fotográfico, que é onde eu aprendi, a fotografia depende da luz. A luz é, eu sempre falo que a luz é a alma da fotografia, e é mesmo. Você tem que saber enxergar a luz, independente da tecnologia que você tenha nas mãos, você tem que saber olhar para a luz. Antigamente a gente ia bater foto com filme, aí você tinha um timing de revelar, você tinha um timing de viajar, você não tinha essa obsessão de ver o que você estava fotografando na hora, como tem uma obsessão pelo tempo, né? De querer controlar o tempo, e a gente não tem controle nenhum sobre o tempo, nenhum. Uma caverna dessa, como eu mostrei, tem pelo menos esse lugar que eu acabei de mostrar, pelo menos 10 mil anos. Sabe? E aí a gente entra no lugar, a gente vive quantos anos? 80? 90? Você quer viver 90, né?
Isso lembra uma história de quando eu fui 20 anos atrás, eu fui para Chapada Diamantina, um dos lugares mais lindos que eu já visitei.
É, com certeza.
E eu lembro que a gente estava fazendo um passeio, indo ver uma cachoeira, e tinha um lugar, era um grupo assim, devia ter umas 8, 10 pessoas, né? Dois guias, e teve uma hora que a gente foi passar assim, tinha uma pedra enorme, e daí a gente tinha que passar ali meio de lado, assim, para passar pela pedra, e teve uma mulher que travou. Uma mulher do grupo que travou, e ela chegou e só passava um por vez e falou, você precisa passar, né, a gente precisa ir. Ela falou, não, essa pedra vai cair. E o guia, que era um guia muito engraçado, falou, é verdade. Falei, mas assim, quando que você acha que ela vai cair? Ela falou, vai cair a qualquer momento. Ele falou, você tem razão. Ela falou, mas e você quer que eu passe? Ele falou, quero. Falei, mas como assim, né? Falei, porque vai cair a qualquer momento geológico. Deve demorar uns 10 mil anos ainda. É, ela vai cair, é momento geológico, né? Aquilo que você estava falando, da nossa dimensão, né, na Terra, de quanto que... É, a gente passa, sei lá, 100 anos, né, aqui na Terra. Quantos milhares, milhões de anos, e quanto que vai ter ainda? Então, assim, pra gente ver um pouco da nossa dimensão, que eu acho que a geologia traz muito isso.
Eu acho que a geologia traz isso, realmente. A natureza traz isso. A geologia, ela me deu duas dimensões como fotógrafo. Uma, que é essa, mais como ser humano, que é essa real condição minha em relação ao mundo que a gente vive. Então as coisas fluíram muito melhor quando eu me dei conta de olhar cenas daquela, né, das primeiras fotos, e falar assim, olha, quem somos diante da dimensão da Terra, quem somos diante do tempo da Terra. É, então a geologia contribuiu muito para eu ser mais humilde, né, como ser humano, e não ser tão antropocêntrico, né, as coisas giram ao nosso redor, não giram, a Terra gira ao redor dela e ponto, gira ao redor do Sol, olha isso, ela gira ao redor do Sol, e a gente quer ser o Sol, porque é um mundo, não, sabe?
E não ao redor de umbigo de ninguém também, né?
De muito menos, muito menos. E então, Guilherme, isso daí, a geologia me ajudou nesse aspecto, humano e no aspecto científico me ajudou muito a minha trajetória como fotógrafo de trabalhar com muito, 90% dos meus trabalhos são com expedições científicas, então eu tenho um diálogo com a ciência muito grande, né? Hoje não, salvo os trabalhos que eu faço com geologia, né, de expedições em geologia, mas a grande maioria é com expedições biológicas e expedições arqueológicas também, que me ajuda também essa coisa da geologia, mas a ter um diálogo muito próximo com a ciência. E a importância dessa interação da imagem com a ciência e como que uma contribui com a outra.
Ah. Eu queria te perguntar, Adriano, justamente disso que você estava falando, que uma palestra que você fez no TED Talks, há um tempo atrás, né, falando sobre o olhar, né, sobre o mundo do pessoal indígena, que eles têm um olhar diferente que o nosso, que a gente tem essa visão antropocêntrica, né, como você falou, e eles têm uma visão mais de comunidade, né, uma visão de interagir entre eles e se ajudar.
Exatamente, é diferente, é muito legal, eu aprendi muito com isso, e foi legal você ter perguntado, porque coincidentemente eu juntei algumas fotos para falar do olhar, porque é um pouco isso, a gente tem que olhar para o externo, ver quem somos em relação ao externo, para depois olhar para dentro e ter uma construção e uma transformação de dentro para fora. Pode reparar, você não muda enquanto você fala, ah, eu vou mudar. Enquanto você fala, eu vou mudar, você não muda. Pode reparar, faz uma trajetória cada um da sua própria vida. Ah, não, estou em vias de mudar, eu vou fazer isso. Enquanto você fala isso, você está enganando o teu cérebro. E você não faz. As mudanças que a gente passa na vida, elas não são perceptíveis no processo. Elas são perceptíveis quando você olha para trás e fala assim, nossa, eu não faço mais aquilo, nossa, faz tanto tempo que eu deixei de fazer isso, faz tanto tempo que eu deixei de pensar dessa forma. É muito mágico isso, o processo da mudança não é perceptível, a mudança, o ato, o resultado final é perceptível. Então, enquanto você fala, não, eu vou ser mais simples, não, eu vou me desapegar dos meus bens materiais e não sei o quê, não acontece, não acontece. Acontece no momento que você inconscientemente fala assim, ah, preciso disso aqui, não, vou dar para alguém. Pronto. Aí alguma transformação começou a acontecer. E eu acho que tudo bem isso. Eu acho que o grande drama da gente é essa autocobrança. O grande drama que eu vejo em tudo isso que vai acontecer depois dessa, quando as coisas flexibilizarem, a gente começar a voltar à vida normal, é achar que tem que ser diferente. Ah, não, nossa, olha o que a gente passou, vamos ser diferentes porque o mundo demanda disso. Não, essa transformação tem que ser natural, não tem que ser uma cobrança, e tudo bem se não acontecer. Porque no momento que você fica se exigindo demais, as coisas não fluem. Sabe, é como dirigir, você tem tudo para colocar a quarta marcha, mas você fica primeira, segunda. Não, ah não, primeira, segunda. E aí não, as coisas não fluem. Eu acho que a gente tem que ser menos punitivo com a gente, sabe? No sentido de let it go, sabe? Let it go. E é isso que eu aprendi um pouco com esses povos da floresta, que eu uso esse termo, que são as sociedades mais tradicionais. Para quem gosta de fotografia, e eu sei que tem pessoas que gostam de fotografia, que estão escutando, olhe a luz, olhe para a luz. E se posicione em relação à luz. E essa foto é uma das fotos que eu mais gosto. Sabe por quê? Então se imaginem, imagine essa cena. Eu estava sentado na casinha dessa família, que é um quilombola na Bahia, e eu estava dormindo com eles lá, porque eu estava trabalhando numa caverna era tipo um lugar que tinha 5, 6 casinhas perto dessa caverna, no interior do interior da Bahia. E a gente dorme, costuma dormir com os moradores locais ali, né? E eu estava ali e sentado do lado dessa menina. E é muito legal porque existe uma curiosidade, assim como nós somos curiosos, né? Existe uma curiosidade recíproca deles, assim, de querer saber, né? De querer entender, pô, de onde esse cara veio. Um lugar que não tinha luz elétrica. E a gente, sabe, e aí quando a gente conversa, eu acho que isso que é legal, quando a gente não conversa no sentido literal, mas quando a gente tem essa conexão à palavra, as coisas fluem. Eu lembro direitinho que quando eu estava sentado do lado dela, eu conversando com os pais, eu virei para o lado, eu vi esse contorno de luz no, no rosto dessa menina, e foi uma foto. Eu virei, eu tava com a máquina na mão, virei, tirei a foto, era filme na época, fui ver essa foto, sei lá, um mês depois, e tudo bem. Porque a nossa relação de tempo tem que ser assim, não importa o resultado, né? Não importa, a gente tem que viver o tempo sendo amigo dele. Eu sempre brinco isso, a gente tem que ser o amigo do tempo. Para quem gosta de fotografia, seja amigo do tempo. E uma outra foto que eu gosto muito é desse bichinho, e que a história tem uma história engraçada, que é o seguinte. O Leandro, que gosta de histórias engraçadas, eu vou contar essa história dessa foto aqui, rapidinho. Eu estava fazendo um trabalho no Maranhão com o Piauí, e era uma equipe de umas 15 pessoas, um trabalho científico. E aí eu encontrava as pessoas, depois, como era uma área muito grande de pesquisa, eu encontrava as pessoas, depois de 2 dias eu ia encontrar essa mesma pessoa, eu ia mudando, né? Como eu tinha que fotografar todos os campos da ciência, eu ia mudando. Um dia eu estava num boteco, jantando, encontrei um cara, um dos pesquisadores que estuda mamíferos. Ele falou, nossa, Gamba, vi um macaco da noite, e que é esse bichinho. Eu falei assim, cara, aonde? Eu nunca tinha visto, era meu sonho ver esse bicho. Ele falou, aonde? Eu falei, ih, cara, mais de 300 quilômetros daqui, isso devia ser umas 8 horas da noite, a gente estava jantando. Ele chama Benhor, esse pesquisador. Falei, pô, Benhor, me leva lá, cara. Ele falou, como assim? Eu falei, não, me leva lá. 300 quilômetros, a gente faz aí, sei lá, 3 horas, 4 horinhas, chega lá, a gente entra no mato, encontra o bicho, volta e no dia seguinte continua. Ele, você tá louco, cara, faz 3 dias que eu vi um macaquinho, você acha que a gente vai encontrar? Meu, fiquei parado.
Não tem hora marcada, né, pro macaquinho.
Exato, lá. Fiquei lá, chavecando. Aí ele falou, tá bom, vamos, beleza, ok, fui. Indo, começou a chover, cara, no meio da viagem. Aí eu olhei pra ele já desistindo. Falei, não, cara, espera aí, vamos, vai dar certo. Até lá, 300 quilômetros, não vai estar chovendo lá, né? E pá, né? E beleza. Aí a gente parou pra abastecer. Paramos pra abastecer imagina, interior do Piauí, divisa com o Maranhão, assim, caatinga plena, assim, cara, né?
Aí, tem lugar desenvolvido, assim, né?
Aquela nossa, cara, surreal o lugar. Aí, imagina um posto de gasolina lá. Aí a gente parou no posto de gasolina. De repente, veio um policial conversar com a gente. Boa noite, boa noite. Vocês estão indo para onde? A gente tá indo para tal lugar ali. Então, a gente gostaria de solicitar sua viatura para levar um meliante para a delegacia. A gente, como assim? Ele falou, não. Resumindo, o cara, a polícia, tinha um cara de moto, tinha atropelado uma mulher, tinha fugido, tentado fugir. A polícia tinha ido atrás, pegou o cara, tava voltando para levar o cara para a delegacia. A viatura da delegacia, do delegado, que era uma Paraty velha, tinha quebrado no meio da estrada. Eles estavam com o meliante lá, eles estavam solicitando nosso carro para ir para a cidade, cara. E eu olhei pro Benhor e falei, porra, cara. Não tem mais macaco hoje, né, cara? Como é que a gente vai dizer não pra polícia aqui? Beleza? Eu lembro direitinho, cara, eu devo ter ficado umas 4 horas parado. Eu falei, não vou até a cidade. Eu fico aqui, fiquei parado, sentado no chão, na estrada, sozinho, até o Benhur ir com ele, voltar e me pegar. Falar, Benhur, dançou, esquece do macaco, beleza. Fomos embora, voltamos, chegamos amanhecendo lá na cidade. Ok, continuamos o trabalho, esse cara foi pra um lugar, eu fui pra outro, sei o quê. Uns 4, 5 dias depois, eu encontrei ele de novo. Ah, papinho, vai, tomando cerveja. Falei, e aí, Benhur, e o macaquinho? Vamos lá? Ah, meu, você tá louco, cara, você tá louco. Meu, foi uma semana. Falei, vamos lá, cara, vamos lá. Meu, a gente pega o carro, vai, anda uns 300 quilômetros, entra no mato, e aí tá a foto, né?
Dá de cara com o bicho.
Olha que lindo que é o bichinho, cara. Então... Agora
isso que é legal, isso que a gente estava falando aqui, que eu já, uma frase da Corina aqui, né? A história que está por trás, mesma coisa que a Carla falou, né? As fotos gravam um momento, mas trazem uma história. Né? Então isso é que.
E é isso que eu gosto de falar para as pessoas que gostam de fotografia, a história. Não se fixe demais na cena. A cena é só o resultado final de uma trajetória que você percorreu.
Né? E como é que é isso do fotógrafo e de quem tira a foto? Que a gente falou que. Você falou de que tem essa brincadeira de palavras. Palavras e que tem uma diferença. Na sua opinião, como é que isso funciona, assim? Quem é que tira a foto, quem é que é fotógrafo?
Eu vou dar um exemplo no meu contexto. Eu estudei piano clássico durante 10 ou 11 anos, desde os 7 anos. Desde a época do colégio eu estudei piano. Eu adoro piano, mas eu não sou um pianista. Eu toco piano, é diferente. Porque o problema Isso porque eu, por que eu estou falando isso? Porque eu já presenciei pessoas virem conversar comigo, falando, não, porque eu sou fotógrafo, porque eu sou isso. Porque quando alguém chega para mim e fala, ah, eu sou fotógrafo, eu parto do princípio que a pessoa vive da fotografia. É a profissão. Quando você fala, eu não falo, ah, eu sou médico sem ser. Eu não sou economista. Não, eu posso entender muito de
piano.
Sabe? É diferente. Então, quando eu falo, eu acho que... Sabe por que, que eu falo, eu levanto essa lebre? Porque a fotografia, ela tem uma característica... Ela é fantástica, eu adoro fotografia. Mas ela tem uma característica que mexe com um dos lados mais obscuros do ser humano, que é a vaidade, que é o ego. Porque você ser permanentemente elogiado e não sei o quê, não, e não sei o quê, isso é um perigo para a sua evolução como ser humano. E aí a gente tem que pensar nisso quando a pessoa que gosta de fotografia, qual é o problema, qual é a diferença dela falar assim, eu sou um fotógrafo ou eu fotografo? É só uma questão, tem uma diferença grande no sentido, no contexto geral, porque eu acho que a história por trás da imagem, ela tem que ser... Vou mostrar uma outra foto. Isso daqui é um bicho que chama pato mergulhão, que é uma das 10 aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Eu fiquei fotografando esse bicho durante mais de 4 anos, deu bem mais, só de 4 anos para fazer uma matéria para a National Geographic. Mas muito antes eu já fotografava. E eu lembro que eu ficava, ao longo de mais de 4 anos, eu fui sistematicamente para a região da Serra da Canastra, onde tem a maior população desse bicho. Ele está super ameaçado de extinção, porque eu queria fazer foto para os pesquisadores, para que essa imagem servisse num contexto maior. Porque eu acho que é isso que eu sempre acreditei. A fotografia, ela tem que servir para um papel maior do que para mim, para o meu ego. Porque amanhã eu vou embora, amanhã não, mas daqui 100 anos, eu vou, não, 100, 50 anos, as fotos têm que ter algum significado, têm que ter algum propósito maior do que a minha satisfação. Então, eu não fotografo para mim. O meu prazer de trabalhar com isso é o prazer dessa trajetória que eu vivo até chegar nessa foto. E eu lembro que eu ficava lá muitos meses, né? Assim, perdão, muitos dias, esperando. E aí eu comecei a reparar que o bicho, ele na época de ninho, ele sempre fica meio mais ou menos no mesmo lugar. Eu via ele pousando no mesmo lugar. Eu falei, quer saber, eu vou pegar esse bicho no, assim. Aí eu fiz uma foto. Só que eram dois, era o casal chegando, né? E por causa, eu não sabia onde eles iam efetivamente pousar. E aí, na primeira foto, eu cortei, acabou por causa do enquadramento, um bicho ficou cortado. O outro bicho ficou lindo. Aí eu mostrei para a coordenadora do projeto, ela deu uma risadinha. Ah, mas o bicho está cortado. Meu, mas isso daí são horas, horas e horas parado no mesmo lugar, num negócio que a gente chama blinder, que nada mais é um negócio, o blinder para os gringos, né, os fotógrafos milionários, é uma casinha. Então, se você olhar em qualquer videozinho da Discovery e tal, não sei o que, você vai ver os blinders que o gringo usa. Eu não, eu pego uma lona verde, me ponho por cima com um buraco.
Você tem essa foto aqui, não tem para mostrar?
Tenho. Olhares. Tem umas fotos. Isso daí foi também um casal. Eu até escrevi no meu blog, tem sobre esse casal, chama João e Maria. Olha o nome, João e Maria. Quem não lembra da fábula de João e Maria?
Ó, né? Esse aqui é o endereço do blog, historiasdeumfotógrafo.com.br.
Tem, eu escrevi, eu fiquei alguns dias com esse casal. Eu gosto muito dessa foto. Um dia uma pessoa me falou que lembra muito os plantadores de batata, que é uma pintura famosa, não sei qual. E essa cena mostra, primeiro, o caráter, sabe, tranquilo que existe nesse país. Os lugares que a gente pode descobrir, né, garimpar. Nos lugares. Você foi para a Chapada Diamantina, você sabe muito bem. Quem vai para o interior do Brasil sabe muito bem o quão forte é esses lugares. Por quê? Porque eles são simples. Por quê? Porque a simplicidade puxa a autenticidade. Você pode ser milionário e ser simples e ser autêntico. Uhum. Não tem nada a ver com bens materiais.
A gente falou aqui que ia comentar sobre o valor de uma história.
Isso.
E eu sei que ontem até eu te mandei, né, uma notinha que saiu no jornal, uhum. né, num fotógrafo que passou 10 anos brigando com uma editora, etc., por tu usar uma foto, uma empresa que, né, que usou uma foto não autorizada para ganhar uma verdadeira fortuna de 60 mil reais. Né?
Sim,
como é que é essa, então, como é que é essa história do valor de uma foto?
Eu acho assim, exatamente, eu acho que...
O valor de uma história, né?
Qual o valor intelectual... Porque quando a gente compra uma coisa, quando a gente compra um bem, esse bem é valorado, né? Então, eu comprei um computador, o computador vale 20 mil reais, ponto. É definido isso. Quanto vale esse olhar, sabe? No sentido, quanto vale a história que eu vivi para conviver com essas pessoas? Então, no momento em que a gente lida com essa questão do patrimônio intelectual, é muito sutil o valor disso. Por exemplo, essa foto é a capa do meu livro, que é A Origem do Homem e Seus Deuses, que eu fiz com o Leandro Carnal. Ninguém sabe o que eu passei para fazer essa foto, o que eu tive que fazer dessa luz, sabe? E correr contra o tempo para eu conseguir trazer a emoção que esse lugar me dava. Porque, no fundo, a fotografia me traz isso, é uma emoção, é história por trás disso.
E uma coisa que eu preciso falar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que as pessoas não sabem, é que Adriano Gambarini não coloca efeitos, não tem Photoshop nessas fotos, não tem... É foto pela foto, é a arte na pura essência da arte. A gente tem um grupo de WhatsApp junto e, às vezes, a gente manda, olha que foto linda, tal. Ele fala, ah, legal, mas assim, esse aqui tem o efeito tal, isso aqui não sei o que tal, tá bonito, não sei, mas não é a foto pela foto. Você olha o site dele, você olha as histórias, etc., pode saber que é a foto tirada ali com muito suor para sair desse jeito, né?
Um comentário fantástico que você fez, eu vi você fazendo uma reportagem, eu acho, falando que você faz questão de participar da edição, né, do livro, justamente porque, por exemplo, o azul do céu que está na foto, só você viu aquele azul, então você sabe se esse é o azul que você viu ou não, né?
Exatamente, porque eu penso o seguinte, eu respeito essas... Por exemplo, aquela foto que eu botei anterior, por que eu coloquei lá? Que é pra gente, como ser humano, Ilha da Páscoa. Eu fui pra Ilha da Páscoa, eu fiquei... A gente sabe lá desses moais, não sei, só que a gente não sabe. Pra mim, qualquer significado da palavra divino, pra mim é igual natureza. Se tem alguma equivalência para mim ao divino é a natureza. E é por isso que essas pessoas têm uma relação com a natureza, com o divino muito maior. Na Ilha da Páscoa, os caras destruíram a natureza para fazer aqueles moais, para tentar agradar um deus ilusório da cabeça deles, para esse deus dar tudo para eles. Olha que surreal, eles acabaram com a natureza para agradar um deus que... Acabaram com Deus para agradar um deus que eles constituíram. O quê? Se extinguiu, é uma civilização que se extinguiu, fato. Sabe? Então, por exemplo, essa foto para mim ela é muito simbólica porque mostra... Essa relação que a gente tem. Olha o que esses chavantes têm que fazer para conseguir a água. Água. É surreal. A gente depende da água. Nosso corpo é água. E a gente não tem mais a relação com a água. E essa foto aí é legal, porque essa foto, na próxima foto, tem a... É uma
explicação.
Todo mundo já viu essa cena em algum lugar.
Todo mundo quer ver muitas delas, né?
Ah, é verdade. Mas aí já não estava. É,
mas conta essa história aí, Adriano. Como é que foi? O pessoal
aqui a gente entra um pouquinho no nosso mundo aqui de finanças. Aqui. Então, Adriano, finanças.
A história, assim, a Casa da Moeda, um dia eu morava ainda em Atibaia, já tinha saído de São Paulo. Estava lá na minha casa, tocou o telefone, assim, final do dia, assim, umas 6 e poucos. Alô? Aqui é da Casa da Moeda do Brasil? Eu sei, é porra, trote. É, não, porque a gente viu uma foto sua publicada na National, da Onça, aquela foto anterior. A gente vai renovar, vai refazer a nova nota das 50 reais. A gente queria usar como referência para o desenho. Que história é essa, né? Bom, aí a história evoluiu, realmente rolou. Assim, eles usaram a minha foto como referência. Isso tem o quê? Uns 10 anos que fizeram isso. E naquela época me pediram também uma foto de lobo-guará. E aí a gente entra numa história que é aquilo que você perguntou, Caco, que é quanto vale uma fotografia. essas fotos que eu tirei hoje da internet, nenhum desses UOL e esses outros aí, nenhum pediu autorização, nenhum respeitou os direitos autorais da imagem, nenhum me procurou. Então, quanto vale, eu vou além, quanto, não é só quanto vale o valor de uma história, quanto vale o respeito ao trabalho do outro, né? Como que um UOL pode pedir respeito se eu ir lá e pegar um texto de algum jornalista, cortar, cropar, fazer não sei o que.
Não usar... deixa, né? Se você tenta copiar e colar, ele não deixa, né? Mas, que engraçado, né?
Mas tudo bem, mas pode pegar minha foto, né?
É. E não... E ter os créditos, pelo menos, não?
Nada.
Não, claro que não. Eu sabia que não tinha dado, por isso que eu perguntei.
Não deram crédito, não pediram autorização. E aí eu falo, eu vou além, é o buraco negro do desrespeito da internet. A era digital criou um desrespeito avassalador.
Imagina você ser um fotógrafo, você tá de cara com essa onça, com toda a calma do mundo. É isso, uma coisa que eu nunca entendi. Como é que o ser humano como esse fica lá, pode ser o objetivo que for, né? Não sei o tamanho do zoom que ele tem lá, mas ele tá de frente para ela, tá olhando. E tem umas fotos assim, até mais.
Na realidade, isso é, por exemplo, voltando à história do valor, quanto que vale? Eu demorei 17 anos para fazer esse livro. O próximo idem, que é o da onça.
E essa foto é maravilhosa.
Essa foto é espetacular.
Onça Preta, idem. Esse livro eu comecei a fazer quando eu estava na faculdade, em 1988. Não comecei a fazer o livro, comecei a fotografar. Aí, quando eu estava na faculdade, 90, assim, eu falei, um dia eu vou fazer um livro de caverna. 18 anos depois, eu falei, o livro está pronto. 18, quanto vale esse tempo para as pessoas chegarem para mim e pedirem desconto nesse livro, sabe? Não, é muito louco isso. Eu não estou pedindo para não estou falando para não pedir desconto, mas é um padrão muito interessante do ser humano, como que...
A arte é muito desvalorizada, né?
É demais, assim, a cultura é desvalorizada. Sabe, pra mim isso daqui, essa foto pra mim é o simbolismo maior de que a gente tem que respeitar os mais velhos. Quando meu pai falava isso, por quê? Porque eu partia do princípio, não o mais velho, a gente tem que respeitar o próximo. E a gente respeitar o mais velho, essa foto, para aí um pouquinho que eu quero contar essa foto.
Eu queria que você contasse a história dessa Maria mesmo, exatamente.
Então, essa foi uma das pessoas que mudaram a minha forma de olhar para as coisas, sabe? Tiveram várias pessoas que passaram aí. Aquele senhor da foto anterior é um ancião chavante, já faleceu. E aquela cena é muito emblemática, sabe? Da criança olhando para o futuro. Para mim é muito forte. É a criança olhando para o futuro. Que futuro aquela criança vai ter, sabe? Ainda tem essa esperança, essa busca. Essa senhorinha, eu estava no sertão da Bahia, num quilombola, perto da maior caverna do Brasil, sertãozão. Não tinha luz elétrica, o lugar chama Laje dos Negros. E aí eu tava andando, eu gosto muito de, sabe, de ficar garimpando, não para fotografar. Eu não saio fotografando, eu gosto de olhar. O olhar é a minha câmera. A minha memória é o meu HD, né? E eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar antes de sair compulsivamente com o celular, vou tirar festa... Menos, baixa frequência, senão você não se conecta, senão
observa,
você
observa, né?
Uhum. Observa, vive. Antigamente a gente não tinha isso. E por que que a gente tem que ter agora? Antigamente eu não fazia manipulação de foto, porque era filme, a foto saía pronta do campo. Por que que eu tenho que fazer isso agora? Não tem. Estuda. Vai olhar para a luz, vai se posicionar em relação da luz. Eu sempre brinco, o melhor amigo do fotógrafo é o joelho. Você tem que ter joelho bom para agachar, se posicionar, pular e ir para um canto. É assim. Então vamos lá, vou contar a história.
Já.
Essa senhora é uma foto que eu fiz com filme, PB. Eu fiz essa foto, fui ver quase um mês depois essa foto. E tudo bem, eu não tinha expectativa, eu não tinha ansiedade. Eu acho que o drama do digital é ansiedade. O drama de um celular é ansiedade. Sabe, as pessoas não se falam mais, as pessoas mandam um e-mail, depois de 5 minutos mandam um WhatsApp para ver se você recebeu o seu e-mail. Isso é ansiedade, isso não para, porque isso só é crescente. Ansiedade é uma coisa que é crescente. E para mim, ansiedade é igual expectativa, que é igual frustração. Para mim, é uma equaçãozinha simples. Quem tem expectativa sobre determinada coisa, se frustra, sempre. Porque expectativa é criar um universo que não existe, é criar um cenário que não existe. É o cenário que você, o teu cérebro, quer que exista. Ah, eu quero assim, assim. Nada. Eu acho que a fotografia, a natureza me ensina muito isso. A ser e me adaptar ao que eu estou vendo e ao que eu estou vivenciando. Mas a Dona Maria, a história é a seguinte. Eu estava andando e vi essa senhorinha. Eu vi ela de longe. Ela saía da casinha dela com uma leiteira de... Uma leiteira essas de alumínio, bem amassada, assim. Jogava água num buraquinho que tinha no chão para um porquinho rosa. Aí ele ia, bebia água, aí eu vi ela saindo. Ela fez isso umas duas vezes, eu tava olhando de longe. Ia, jogava água pro porquinho e voltava para dentro da casa. Quando eu cheguei, fui andando, cheguei, a porta da casa dela era tipo baia, assim, sabe? Em dois pedaços. Então essa mão, ela tava aberta só a parte de baixo. Aí eu fiquei conversando, eu cheguei, boa tarde, ela, boa tarde. Aí ela já emendou, assim, de onde o senhor é? Eu falei, eu sou de São Paulo. Ela, eu tenho um sobrinho, João, que mora em São Paulo. Manda um abraço pra ele. Cara, aí bateu assim, sabe? Bateu no sentido da dimensão das coisas, sabe? Dessa senhorinha, ela ficou me olhando. O diálogo foi isso, foram poucas frases. Ela ficava me olhando com esse olhar. E eu lembro que eu escrevi até que falou assim, ó, alguns incautos falariam que isso é catarata. Pra mim, não. Pra mim, é pureza extrema, assim. É o divino no olhar dela. Perguntei, posso tirar uma foto da senhora? Ela falou, pode. E mostra pro meu sobrinho, João. E aí eu falei, tá. Ela falou, que eu não lembro direito das coisas, assim. Eu tô com 102, 103, não lembro mais direito. Cara, ela era mais lúcida que eu, sabe? E ela vinha... Foi uma pessoa que marcou muito pra mim, nesse sentido, no sentido de que não é nem a frase do Shakespeare, mas as coisas são muito maiores do que a nossa existência quer que seja. As coisas são porque são. A vida, eu sempre brinco que a vida tem vida própria. E depois... que é essa, um outro senhor que passou, que foi o seu Maranhão num garimpo que eu conheci, que ele também me falou umas coisas que eu fiquei, falei assim, nossa, sabe, a gente fica se apegando a tantas coisas, e o que eu repito, assim, a simplicidade, eu quero ter um carro legal, lógico, para ir atrás das coisas que me fazem bem.
Quem ainda não viu, vá ver lá no Instagram dele, @AdrianoGambarini. Tem um monte de coisas muito bacanas. Ele tem, na verdade, todo dia praticamente agora postado. Porque assim, Adriano não é só o olhar, não é a fotografia. Né? Tem muita história por trás, tem muita sabedoria, muita coisa bacana que ele escreve. As histórias de um fotógrafo lá, esse blog é sensacional. Cada história que tem lá, que não são só as histórias, são as interpretações, são a filosofia, tudo que ele... passa na vida aqui nessa terra e o que ele tem aqui é muito, muito rico. Para ver mais imagens no site dele, adrianogambarini.com, realmente fantástico.
Se todo mundo que estiver ouvindo, que não tem nada a ver com o meu histórico, né, com o mundo que eu vivo, vocês mesmo nessa área da economia, olha para trás, Caco, olha a quantidade de livro que você tem, olha a quantidade de histórias que você acumulou. Então vocês, assim, mesmo da área de economia, olha para dê valor às histórias, porque no final das contas, no final da vida, é história que vale, porque o bem material que a gente acumula nada mais é, ou a economia ou o dinheiro que a gente tem na conta, nada mais é do que um resultado materializado de uma trajetória que a gente viveu. E isso, a gente pode viver essa trajetória de uma maneira simples, olhar de uma forma simples. Olhar, não ser. Ah, eu quero. Lógico que eu quero ter roupa boa, essa camisa, não sei o que, esse negocinho que funciona, por isso que eu tô falando com vocês. É óbvio que eu quero. É natural. Mas tem uma frase, eu finalizar, uma frase que meu pai dizia, depois meu irmão me diz sempre, que é a seguinte: o homem é escravo das suas conquistas. Então, a gente tem que ter muito. Tem que pensar muito a respeito do que a gente quer conquistar materialmente. Porque depois que a gente conquista, a gente não quer perder. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer conquistar para não virar escravo disso. É perigoso. Uma história que mudou a minha vida, a minha relação com o dinheiro. Foi uma senhora, uma vez, estava conversando com ela. Ela devia ser meio bruxa, assim, porque ela me olhou, ela sacou que eu tinha uma relação meio estranha com o dinheiro. Não é uma relação estranha, mas até então eu não lidava bem com o dinheiro, né? Já tem muitos anos isso. Aí ela olhou para mim e falou assim, para mim foi a melhor definição de dinheiro. O dinheiro é o sangue da humanidade. Cabe a você torná-lo arterial ou venoso.
Fantástico.
A gente pode ter uma relação super oxigenada, saudável com dinheiro, isso daí só vai subir na espiral para nós. Uma relação venosa, aquela coisa do sangue. E quando ela me falou, eu falei, é muito louco isso, porque são histórias que aparecem na nossa vida e eu nunca mais esqueci. Quando eu lembro, falo, ainda bem que eu lembrei, porque eu falei com o Leandro uns dias atrás, falei assim, não, tem uma história, uma definição de...
Você já tinha me contado também, tava torcendo para você trazer ela para cá.
Que bom, aí tá vendo, memória boa. Essa foi uma revelação para mim, mudou meu conceito e as coisas começaram a fluir. Vou ter uma vida que eu quero ter, que eu escolhi ter.